Rádio Gazeta M Entrevista.
Agora o bate-papo vai ser com a Cândida e com o André, que já estão aqui com a gente desde o início do programa. Obrigada por estarem aqui com a gente. O André, que ele é diretor do filme O Amigo do Rei, e a Cândida, que é coordenadora de produção da Mostra Ecofalante, vão comentar um pouquinho aqui sobre o projeto com a gente.
A Mostra Ecofalante acontece há algum tempo e já teve 8 edições no total, e é organizada pela ONG que também se chama Ecofalante. A cada edição, a competição latino-americana seleciona os melhores filmes de temática socioambiental da América Latina. Os filmes que concorrerão a melhor longa-metragem e melhor curta-metragem pelo júri. A mostra também vai abrigar o concurso Curta Ecofalante, criado para incentivar a produção audiovisual feita por estudantes. O filme do André segue o estilo da mostra e trata de uma tragédia ambiental enorme, o rompimento da barragem de Samarco, em Mariana.
Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. A gente está bem feliz que vocês estão aqui. A Mostra Ecofalante é um projeto incrível que a gente sempre cobre aqui no Super 8. E a minha pergunta aqui nesse momento é para a Cândida. A Mostra, ela já está na sua 8ª edição e ela vem ganhando cada vez mais espaço com assuntos tão relevantes sendo abordados. Eu queria saber, na sua opinião, Cândida, qual é a grande importância de festivais como esse na América Latina?
Tudo bom, Laura? A Mostra Ecofalante traz muitos filmes que, se não fosse por ela, nunca chegariam no Brasil. São inéditos no Brasil. Eles estão em vários festivais, como Cannes, como Rotterdam, IDFA, e trazendo aí questões urgentes para a gente discutir, que de outra forma não seriam abordados. E tem também os filmes latino-americanos e brasileiros, como o do André, que são produções nossas mesmo, que também falam de temas urgentes para a gente discutir.
Muito legal. E a Bruna também tem uma pergunta que vai um pouco na dificuldade dos trabalhos, né, Bru?
Isso aí, essa pergunta vai para vocês dois. E a gente sabe que muitas vezes os únicos filmes que ganham destaque se voltam para comédia e assuntos mais aclamados pelo povo aqui no Brasil. E sabendo dessa dificuldade, por que vocês decidiram abordar o tema ambiental e a modernidade nos seus trabalhos?
No Brasil, a gente tem uma tradição forte de fazer documentário, uma produção muito boa. E esses filmes falam um pouco sobre a mesma coisa que os filmes que a gente estava comentando aqui hoje falam, né? Vocês comentaram do Wall-E, do 2012. Tudo isso traz questões ambientais. E a gente fala sobre como elas estão acontecendo hoje no mundo. Então, por exemplo, esse ano a gente tem uma novidade, que é o tema de saúde. Vários filmes sobre isso e um debate, inclusive, também.
Eu acho importantíssimo a Mostra Ecofalante aqui em São Paulo. Acho que é uma mostra essencial para a cidade. E são muitas projeções, são muitos filmes. A Cândida depois pode... Quanto que é, Cândida?
Mais de 130 filmes. 130 filmes. São 41 salas na cidade.
E, na verdade, eu sinto que o cinema socioambiental, na verdade, é difícil separar o ser humano dessa história, né? O ambiente também só passa a fazer sentido para as pessoas quando ele é relativo a elas. Cada vez mais tem um interesse por esse tipo de cinema. Eu sou suspeito, né? Porque eu só faço esse tipo de filme, né? O meu primeiro longa de 2011 é o Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, que teve uma participação na Ecofalante também. A Ecofalante sempre me acolheu o meu trabalho, a gente tem uma relação muito boa. Eu me sinto muito acolhido mesmo, acho que essa que é a palavra, assim. Sempre foi muito, muito bom. Vai ser a pré-estreia, né, do Amigo do Rei. É a primeira vez que o público entra em contato com o filme. E até corrigindo você, Clóvis, a gente não chama de tragédia, a gente chama de crime. Porque foi um crime ambiental. Pode chamar de tragédia crime também. Mas a gente não pode deixar o crime de fora. Na verdade, assim, eu fico muito feliz de poder estar com o filme na mostra. Acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco dele. Mas eu só queria, respondendo assim a sua pergunta, eu acho que o público tá percebendo que é muito relativo a ele. As pessoas estão ficando sem água, estão respirando o ar ruim, estão ficando no trânsito, estão tendo problemas de saúde. Então, o público tem se interessado. E os realizadores, a gente tem conseguido fazer filmes que são interessantes e que as pessoas querem ver. Já não é mais só aquele documentário observacional, expositivo, com uma locução. Acho que a linguagem tem se desenvolvido e a gente tem inovado também na linguagem para trazer o público mais pra próximo. Tem vários filmes muito legais, muito eletrizantes nessa mostra, que eu acho que vale a pena assistir.
Muito bom. É, Cândida, a gente viu aqui que vocês da Ecofalante também estão aceitando produções estudantis dentro da mostra.
Sim.
Da mostra, o que é bem diferente, né? É, como você acha que isso vai impactar a vida de quem está entrando no mercado agora, dessas pessoas que estão querendo produzir?
Então, o concurso curto Ecofalante aceita filmes de estudantes tanto de universidades como de escolas e cursos livres de cinema. É, ele é pensado para ser um incentivo à produção mesmo. E é curioso até, porque no começo a gente costumava receber mais questões que são compreendidas classicamente como ambientais. E agora, cada vez mais, a gente recebe obras que têm um pouco mais a nossa cara, um conceito bem amplo, como o André estava falando, de socioambiental, né? Então, tem filme também sobre gentrificação, tem filme sobre o mundo do trabalho, questões que têm a ver com o homem e o meio ambiente. E são produções muito boas.
Achei uma participação incrível isso, bem vocês incentivarem essas produções estudantis mesmo. Eu acho que é muito importante incentivar desde sempre, assim, desde muita tenra idade, para que a produção seja sempre muito grande. Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande de artistas, de cineastas, de diretores que devem ser incentivados sempre. E a Bruna tem uma pergunta também para o André agora.
É isso aí. André, como você mesmo disse, ocorreu o crime em Mariana, e isso infelizmente não foi a única vez. Esse ano também ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho. E pra você, como foi acompanhar essa situação durante o processo de filmagem do seu filme?
Nossa. Bom, esse filme, na verdade, ele começou com um convite do Ministério Público de Minas Gerais, né? Pós-rompimento da barragem de Fundão e o início das investigações. Surgiu essa necessidade de se registrar alguns processos, o que estava acontecendo, para que também não caísse no esquecimento, né? Que foi um crime ambiental muito grave, o maior crime ambiental da história do nosso país, né? A gente tem uma bacia hidrográfica inteira, o Rio Doce inteiro que foi prejudicado, então são milhares de pessoas, são cidades inteiras que ficaram sem água, que até hoje estão bebendo água contaminada, enfim, tem um problema grande aí. Para mim foi muito difícil fazer o filme. Eu sofri muito fazendo esse filme, é um tema triste, é muito duro a gente ir no lugar e ver as pessoas precisando das coisas e perderam tudo, perderam o emprego, perderam o ambiente, a paisagem, perderam tudo que elas tinham. Então, acho que foi o filme mais difícil que eu já fiz, embora eu tenha feito outros filmes também que me fizeram sofrer também. Mas esse acho que foi o pior, porque acho que a mineração, ela não tem uma sujeição, não tem como... De quem é a culpa, afinal, né? Acho que isso é a grande questão.
Exato.
Do filme. Quem que é o culpado? Ah, é a Samarco, é a Vale, é a BHP, é o poder público? Todos são, mas como é que você sujeita? Acho que o filme, O Amigo do Rei, inclusive com esse título maluco, né? Ele vem pela necessidade de sujeição. A gente precisa ter uma pessoa, a gente precisa ter alguém para falar, não, a culpa foi dessa pessoa. E essa pessoa, na verdade, é um sujeito empresarial diluído, corrupto na sociedade, que vem desde o período colonial. Então, a mineração no Brasil, ela ocorre desde que o Brasil foi descoberto. E o que me espantou muito foi perceber que pouca coisa mudou. Quase nada mudou. Então, o Brasil, ele ainda é hoje um país neocolonial. É um país onde a gente nunca teve um conflito de vir alguém aqui, sei lá, tropas britânicas, tropas portuguesas aqui para pegar as nossas coisas. A gente sempre teve políticos corruptos, né, que fazem tudo pela mineração, que liberam a mineração, e pessoas pobres precisando de trabalho, mesmo que fiquem doentes. E essa exploração, ela segue. Pós-Mariana, pós-Brumadinho, ela segue da mesma forma. Então, o Amigo do Rei, ele aborda isso, e a gente tem essa coisa maluca do filme. Ele é metade documentário, metade ficção. É um filme híbrido. Até nem sei se é a primeira vez que rola um filme assim na Ecofalante, mas o filme tem essa inovação na linguagem justamente para conseguir ter essa sujeição e pra gente poder falar algumas coisas. O personagem principal, né, que é o deputado Reinaldo, ele é um deputado governista. E foi uma forma também de mostrar como que esse sujeito empresarial diluído opera na sociedade brasileira, né? Então eu tive que inventar um personagem mesmo, escrever um roteiro. É lógico, a história, ela é toda relacionada com o documentário, então é baseada em fatos reais, assim. Ela é a ficção da realidade, é a arte imitando a vida imitando a arte. Eu espero que vocês gostem do filme, né? Ele vai estar na Mostra Ecofalante, acho que a primeira exibição é dia 2, domingo, né? Às 19 horas no Itaú Augusta. Na verdade, acho que aqui hoje é um bom momento da gente fazer esse apelo a todos os ouvintes, né, galera? Olha quanto filme bom, dá uma olhada na programação, vamos levantar a bunda da cadeira e ir pro cinema, porque é gratuito e são filmes muito legais.
Exato, e lembrando que se você quiser entrar na programação, vocês me corrijam, se vocês quiserem adicionar alguma coisa no meu discurso aqui, vocês podem entrar no site se você está em casa e está interessado, como o André já disse, é gratuito. E o site é ecofalante.org.br, onde lá você encontra datas, horários, aonde que o filme vai ser exibido. E a gente queria agradecer muito a participação de vocês aqui. A Mostra Ecofalante é um evento incrível, cultural, que a gente tem aqui em São Paulo, que deve ser muito exaltado. E obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem comentar alguma outra coisa que a gente deixou de fora, fiquem à vontade.
Obrigada, Laura. Queria só deixar registrado que é isso, a Mostra Ecofalante é a maior mostra de cinema gratuita de São Paulo. Esse ano a gente está quebrando um recorde aí, a gente tem 42 debates na cidade e 18 bate-papos, então a gente tem muitos diretores convidados, muitos realizadores de fora, convidados especiais. A gente tem uma série de debates aqui do lado, no Reserva Cultural, mas a gente também tem no Itaú, no CCSP, em casas de cultura, nas fábricas de cultura, a gente também está no CELS. Enfim, a gente tenta democratizar o máximo possível aí a nossa programação.
Obrigada, gente, pela participação de vocês. E como o André já disse, saia de casa, vai ao cinema porque é gratuito.
Eu vou vender meu peixe aqui. Por favor, venham assistir o filme O Amigo do Rei. No domingo, né? E vai ter que passar outras vezes também, mas no domingo no Espaço Itaú. E até faço convite para vocês já conhecerem o meu trabalho, o filme que do ano passado eu tava, né, falando também com o Sertão Velho Cerrado. Ganhamos o prêmio de melhor filme de opinião do público, né, na competição.
Sim.
Latino-americana.
Na Ecofalante, tanto na competição latino-americana quanto no concurso curto, a gente tem voto do público. Então todo mundo pode participar votando no seu filme favorito.
Dar uma nota legal pro filme, tá? Por favor. Não, se você gostar, lógico. E aí o Sertão Velho Cerrado agora e A Lei da Água, meus outros filmes estão disponíveis no Videocamp pelo selo Ecofalante. O Videocamp é uma plataforma para realização de cinedebates. Muitos professores acessam, principalmente geografia, biologia, acessam o Videocamp para ter acesso a esses filmes, poder passar na sala de aula. E o Sertão Velho Cerrado, quem quiser assistir sozinho, tem no Netflix. Você pode assistir em casa também.
Muito obrigada, gente.
Super 8. Super 8. Super 8.